Meio e Mensagem apresenta a série especial Commerce. Oferecimento: Almap BBDO, uma powerhouse de criatividade e negócios que se reinventa todos os dias. Americanas Advertising, publicidade omnichannel para todo tipo de negócio. Bibut, PDOH, Mobile and Street Data. The Bar, tudo o que você precisa para o seu bar em casa. Mercado Ads, pessoas reais, impacto real. TikTok para negócios é para você.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo o terceiro e último episódio da série Commerce de Meio Mensagem. Muito provavelmente, a maneira como você faz as suas compras no dia a dia não é mais a mesma de anos atrás. A guinada digital e a valorização das experiências fez com que o comportamento das pessoas nos pontos de venda mudasse. Os desafios desse processo são o tema da nossa conversa de hoje, que vai ter uma dinâmica um pouco diferente. No primeiro bloco, eu vou falar com Marcelo Paganini, professor dos cursos de Administração e Comunicação e Publicidade da ESPM. Já na segunda metade do programa, é a vez do Paulo Terezin, sócio líder para o segmento de varejo da KPMG no Brasil, contar para a gente sobre os desdobramentos disso para as marcas. Marcelo, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço, Thaís, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, é tudo tão interessante. Obrigado mesmo pelo convite.
Bom, a gente queria começar contextualizando. Qual que é a diferença do shopper e do consumidor e por que que é importante a gente ter essa noção?
Na verdade, Thaís, essa diferença era uma diferença que pra gente, a hora que a gente está lá trabalhando mesmo neste mercado, ela não existe, né? O consumidor é todo mundo que compra alguma coisa e o shopper é aquela pessoa que consome. Então, assim, você fazer essa diferença, na maioria das vezes, não faz muito sentido. O shopper, na verdade, é o consumidor no momento de compra. A gente pode estar no momento passivo, como, por exemplo, agora, a gente não está comprando nada, né? E a gente está naquele momento onde a gente está efetivamente no momento de compra. Mas, quando a gente olha sobre um ponto de vista de varejo, quando a gente olha sobre um ponto de vista de marca, em todo momento eu sou o consumidor e a todo momento eu posso ser ativado para uma compra. Então, assim, existe uma diferença conceitual que a gente pode até discutir, mas no final da história somos todos shoppers e somos todos consumidores a todo momento.
Uhum. Como é que o digital muda ou não muda essa história? Qual que é o efeito dessa digitalização na discussão sobre esse momento de compra?
Olha, o digital, ele entra para tornar o momento de compra um pouquinho mais complexo para quem vende e um pouquinho mais fácil para quem compra. Porém, a gente tem que entender algumas coisas nesse caminho, né? O primeiro caminho é que o consumidor, ele não entende esse digital e físico. Ele entende a vida dele. Nós todos entendemos isso. Então, quando eu, Marcelo, você, Thaís, ou qualquer pessoa que está nos ouvindo, assistindo, a gente vai comprar alguma coisa, eu não falo assim, olha, agora eu estou no digital. Olha, agora eu estou no físico. Agora eu estou fazendo uma transição do digital para o físico. Eu vivo. Né? E isso já está impregnado na gente. Eu, hoje, vou comprar alguma coisa, eu entro na internet, eu faço uma pesquisa e depois eu vou no... Por exemplo, eu faço uma pesquisa na internet, depois eu vou até um ponto físico e compro. Esse é um momento que o digital me ajuda sobre o ponto de vista de tomar uma decisão. E aí as marcas têm que ter muito claro o quê? Como estar nesse momento ajudando as pessoas a tomar uma decisão. Outro momento que o digital pode estar, eu posso ser uma loja física, olhar um produto e comprar no digital. E aí o que o digital também tem? Aonde que o digital entra aí? O digital tem que ter uma plataforma de venda que consiga me convencer ou me converter nesse momento. E tem horas que não, que eu entro no digital, pesquiso e compro, né? Aí isso vai depender de produto, isso vai depender de serviço, isso vai depender de valor que você vai investir, de tempo, de valor de frete, que hoje em dia é uma conversa que a gente sempre tem, né? Mas assim, ele tem uma importância muito grande, mas a gente sempre tem que colocar ele num contexto de vida. A gente sempre tem essa discussão, né, do híbrido, o que é, o que não é. É super interessante pra gente, é super interessante pras marcas, é super interessante pra gente entender o consumidor. Mas a gente sempre tem que entender que para o consumidor isso não existe. O consumidor tem uma vida e que o digital está inserido na vida dele. Eu costumo brincar, né, que depois do oxigênio, eu acho que o recurso que a gente mais usa na nossa vida hoje é o nosso celular, né? Então, assim, o digital está o dia inteiro com a gente. A gente nem percebe mais o uso do celular. Então, assim, assim, é uma discussão que cabe dentro desse contexto. Não de divisão, mas de interação na vida da gente.
Você falou sobre essa conexão e sobre tomada de decisão, e eu queria entender um pouco que outros fatores têm impactado esse processo de tomada de decisão e transformado também, porque a gente tem, de fato, um consumidor mais exigente, a gente tem condições econômicas, por exemplo, que são muito complexas. O que, que mudou nessa tomada de decisão?
O consumidor, o que mudou realmente é que o consumidor hoje tem mais opção e tem mais informação, né? O que, que acontecia num período um pouco mais longo foi o quê? Você tinha poucas opções de compra e poucas informações. Ah, você poderia falar, ah, Marcelo, não, você tinha bastante informação. Você podia ir em 20 lojas, mas ninguém ia, tá vendo? A verdade era essa, né? Ah, você tem pouco poder de compra. Você tinha muito poder de compra, você também podia ir em 20 lojas, você também não ia, né? Então, o que aconteceu? Com, hoje, todo esse ecossistema que a gente tem, o consumidor ele tem muita informação, tem uma capacidade de compra muito maior, né? Então, assim, eu tenho condição aqui da minha casa de já tomar uma decisão de compra, já sair daqui sabendo o que eu vou comprar e aonde eu vou comprar, o que é um super desafio para as marcas. Por quê? Porque, às vezes, eu chego numa loja sabendo mais que o vendedor, né? E aí, a minha experiência de compra na loja, talvez não seja tão boa, ou às vezes o vendedor não tem lá naquela loja o conhecimento que eu tenho daquela marca e me oferece outro, que ele tem mais conhecimento. Então é um super desafio para as empresas. Né? E o poder de compra que eu posso comprar em qualquer lugar do Brasil. Né? Aquilo que estava restrito de repente a um shopping perto da minha casa, ou uma loja perto da minha casa, se torna um ambiente extremamente enorme. E não vamos muito longe, né? A gente pode comprar fora do Brasil. Eu posso trazer da China uma coisa hoje. Vai demorar, aí é um outro assunto, né? De imposto, etc. Mas assim, eu posso fazer isso. Então, o ambiente, ele trouxe essa complexidade para quem vende, mas, sob o ponto de vista de consumo, de consumidor, a nossa vida ficou muito mais fácil, muito mais tranquila para fazer. E é informação. Eu tenho hoje informação sobre tudo, toda hora, todo preço. Muitos consumidores chegam na loja já com o preço. Olha, você falou que você vai vender no online a tanto, e aí, você vai me dar um desconto, não vai? Que também é um outro problema. Né? Essas diferenciações de preço, esse tipo de coisa. Então, assim, a possibilidade de você ter informação rápida, qualquer tipo de informação e a possibilidade de você comprar a qualquer momento, em qualquer lugar, né, eu acho que foram os maiores benefícios que eu vejo e que mudaram o comportamento. Isso muda completamente o comportamento de compra, como mudou o nosso, de alguma forma. Os dois anos que a gente passou de pandemia acelerou isso, acelerou muito. Né? É uma coisa que talvez não acontecesse com a rapidez que aconteceu. Né? Teve esse lado também que acelerou muito esse processo, mas a gente se adaptou muito fácil. Mas a gente se adaptou muito fácil. Mudou, vamos colocar assim, mudou o consumo? Né? Ontem eu tive acesso a uma pesquisa da Inno Insights, onde ela viu qual foi a mudança de consumo das pessoas, né, pós-pandemia. Agora que a coisa já assentou, né, que a gente está num momento normal, vamos colocar assim. E quando você olha, você vê que houve uma mudança, mas não foi tão grande como a gente imaginou também. Né? Então vou te dar um número aqui, por exemplo. Né? 46% das pessoas começaram a comprar mais durante a pandemia no online, né? Mas 61% já compravam. Né? Então, assim, você teve um aumento de consumo, mas você não teve um aumento de... O comportamento já existia. O que aconteceu com a pandemia foi só que ela acelerou, né, um comportamento que já existia. E o online ajudou bastante a gente nessa época. Então, isso realmente foi... É um comportamento que veio para ficar, né? Veio para ficar, mas a gente também não pode olhar para ele e falar, nossa, é uma coisa que só aconteceu por causa desse fato. Não foi. Isso iria acontecer. A única coisa que aconteceu é que a gente colocou um acelerador ali que transformou a nossa vida e isso não vai mudar.
Pensando nesse cenário de mais opções e mais informação, se eu tô do lado de marca, quais são os pilares que eu tenho que ter em mente na hora de criar uma experiência de compra que seja, de fato, satisfatória?
Hoje eu acho que é a pergunta que toda marca tenta resolver. Porque quando você tem uma experiência, quando você tem esse ambiente, né, de consumo, você tem um ambiente de consumo, quando você fala principalmente de varejo, que ele tende a ir para preço. É natural. O varejo, ele é movido a preço. Tá? E aí, o que acontece? É um grande desafio das marcas, porque se você trabalha só preço, você vai ter um problema de longo prazo, de valor de marca imenso. Tá? Mas se você não trabalha o preço, você vai ter um problema que você não vai vender. Tá? Então, acho que uma coisa coisas aqui que a gente discute bastante, né, que a gente conversa bastante, é esse meio tempo que as marcas têm que ter em trabalhar o seu valor de marca mesmo, de brand, vinculado à ativação de vendas. Né? Então, até que ponto uma marca vai trabalhar venda? Vou vender esse negócio aqui, vou colocar preço, vou fazer promoção, né? Que tipo de promoção, que tipo de trabalho de preço? Preço não quer dizer reduzir, às vezes, né? Pode ser outro, ou pode ser contrato de pagamento, pode ser alguma coisa que eu agregue, né, na minha oferta, alguma coisa assim. Até que ponto eu vou mexer com esse fator, que é um fator importante, né? E até que ponto eu vou construir marcas também, né? Porque senão você vai ficar a toda hora gastando dinheiro para vender, né? E não conseguindo construir uma marca forte. E essa conta nunca não vai fechar. Então, quando você tem aquele equilíbrio, né, entre o que minha marca, construção de marca e ativação de vendas, eu acho que esse hoje é o principal desafio que existe, né? Porque o que acontecia, né, e que muito gestor de marketing se acostumou, existia uma coisa muito clara, que era o trade, que era o ponto de venda, onde você trabalhava essa ativação de uma maneira alucinada, e existia a mídia, onde eu trabalhava a marca e a promoção, né? A partir do momento que entro online, esse mundo se mistura, né? Aonde eu só me comunicava, agora eu vendo, né? Agora, aonde eu vendo, eu me comunico. E aí é o que você falou, você vai atrás de experiências, você vai ter que buscar outras maneiras de se conectar, de construir as coisas. A gente pode perceber hoje em dia, por exemplo, a quantidade de marcas que tentam fazer ativações, por exemplo, em eventos, mercado de patrocínios, mercado de música, né? Você vai de um festival de música, você encontra marcas de hotel, marcas de café, marcas de siderúrgica. Você fala, mas o que eles estão fazendo aqui, né? Estou aqui para ouvir música. Mas eles estão lá preocupados em quê? Em construção de uma marca, né? Por quê? Para poder depois propiciar esse tipo de experiência. Então é interessante isso, você ver esse tipo de coisa, né? Como tudo hoje está muito junto, né? Você tem que ter bem claro que você tem que trabalhar tudo junto. Trabalhar só ativação. Colocar a mídia e tentar vender, o que a gente fala de que é voo de galinha. Você vai conseguir, mas eu não sei até onde vai. Né? Construir sua marca, não há acionista que vai deixar você fazer isso. Eu acho que o grande desafio hoje para essa experiência é você conseguir trazer esse consumidor de uma maneira legal e trabalhar sua marca de uma maneira efetiva.
Hoje, em linhas gerais, pensando em varejo brasileiro, o quanto a gente está maduro nessa integração? Porque isso envolve até a organização das equipes dentro de uma estrutura organizacional.
O nosso varejo, ele é extremamente desenvolvido. Vamos colocar assim, né? Ele tem um desenvolvimento bom, só que a gente tem que tomar cuidado com algumas particularidades, né? Existe um varejo que é o que a gente dos grandes centros conhece, e existe o varejo que eu costumo brincar que é o do Brasil, que é um pouco diferente, né? Então, é muito curioso, assim, né? A gente vai para outros lugares do Brasil, você vê redes varejistas extremamente fortes, e que trabalham, às vezes, até melhor, de maneira muito mais integrada do que as redes varejistas que a gente conhece, né? Então, a gente tem uma sofisticação que acerta os regionalismos, né? A gente tem uma sofisticação que acerta no sentido de integração do que tem que ser feito, de integração de canais. É bem legal a gente ver esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo para você, né? Compra por WhatsApp, né? É uma realidade no varejo brasileiro, né? A gente costuma conversar com algumas pessoas, mas eu não tenho o costume de comprar por WhatsApp. Você não tem o costume de comprar por WhatsApp, né? Tem muita gente que tem o costume de comprar por WhatsApp. Tem iniciativas aí de grandes empresas que estão gerando milhões, né? Com venda por WhatsApp, né? Aí você tem que ter uma estrutura para atender isso? Tem, não vai abrir uma venda por WhatsApp, nenhum louco aí, e depois não conseguir integrar. Integrar e entregar, né? Mas assim, dá para fazer? Dá para fazer, né? O brasileiro, a gente se adapta muito fácil a novas tecnologias. Isso é muito legal, né? E a gente tem muita tecnologia para usar, né? Agora assim, isso gera um desafio, né? Hoje a gente tem Pix, hoje a gente tem WhatsApp, hoje a gente tem entrega no mesmo dia, hoje a gente tem um mundo de coisas. Dá trabalho. E a gente tem um Brasil. Eu acho que quando você fala de integração, tá? Eu acho que o nosso principal desafio é integrar o país. Quando a gente fala dos grandes centros para um varejista, é fácil ou é menos difícil. Agora, assim, quando um varejista se propõe a trabalhar a nível Brasil, aí ele está com um probleminha na mão bem grande. E a gente vê gente aqui trabalhando de uma maneira primorosa, vamos colocar assim, né? Empresas grandes que trabalham de uma maneira primorosa. Agora dá trabalho, dá muito trabalho. Aí vem o cuidado, né? Quando você fala assim, ah, eu vou abrir uma operação online, né? Aí você abre uma operação online e vamos supor que uma pessoa, você está em Porto Alegre, né? São varejistas de Porto Alegre. Você abre uma operação online e uma pessoa de Recife pede o teu produto. Né? Isso tudo você tem que pensar, né? Quando você, aquilo que a gente falou, o benefício de você poder comprar em qualquer lugar e você poder vender em qualquer lugar, toma cuidado que você vai vender em qualquer lugar e aí a sua mercadoria vai ter que chegar. Né? Então essa integração que você falou é perfeita. Tem que ter e todos os cuidados a gente tem que tomar.
Ao mesmo tempo, surge um desejo e uma ambição por personalização. Eu queria entender como é que é possível levar algo de individual e de personalizado para essa experiência que muitas vezes é de fato coletiva.
Existe uma coisa que você, que a gente sempre conversa, né, que é o seguinte. A gente tem que entender o que é personalização quando a gente conversa sobre isso, né? Porque assim, a personalização, às vezes a gente entende de personalização, a gente entende quando a gente vai conversar sobre personalização. A gente fala, personalização é eu criar alguma coisa do jeito que eu quero, né? Aí vem uma pergunta que é assim, será que o consumidor, ele precisa criar alguma coisa do jeito que ele quer? É uma coisa que a gente, que eu sempre converso, quer queira com os meus alunos, quer queira com o cliente, quer queira com o colega. Eu falo, será que ele quer aquilo? Será que ele quer exatamente do jeito que ele quer ou ele quer opções? Né? A personalização, ela não passa por eu construir alguma coisa do zero, ela passa por eu ter opções. Né? E aí é uma coisa que eu chamo particularmente de personalização meio que guiada, uma personalização um pouco mais padronizada. E o que é uma personalização padronizada? Né? É quando eu estabeleço alguns critérios, que dentro desses critérios eles podem personalizar. E o consumidor, ele fica feliz já com isso. Né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo assim conhece, tá? Que é a da rede de fast food Spoleto, tá? Você vai lá comer no Spoleto, você pede uma massa e aí você tem ali, sei lá, 20 acompanhamentos e 4, 5 molhos que a pessoa escolhe, que você pode escolher. Será que a gente teria capacidade de escolher mais do que aqueles 20 acompanhamentos, aqueles 4 molhos? Provavelmente não. Então, pra gente, aquele nível de personalização, já tá bom, já tá ótimo. Você, Thaís, deve ter o seu Spoleto preferido, eu tenho o meu, uma pessoa que tá nos ouvindo, tá? E aquilo já é uma personalização legal. Então, quando a gente fala de personalização, eu acho que as empresas têm que parar um pouco tem que entender que a personalização tem que ir neste nível, né? Ontem eu tava, essa semana a gente estava conversando estava ouvindo uma palestra do pessoal da Porsche, né? A Porsche, ela tem um nível de personalização de cada carro acima de 80%. Legal, mas é dentro de um critério que a Porsche estabelece, né? A Porsche fala, você pode ter o banco da cor que você quiser, desde que sejam essas, né? Então, assim, eu acho que essa personalização, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Vamos personalizar? Mas vamos personalizar de uma maneira que a gente tem um pouco de... Se não sai do controle, porque senão sai do controle. E aí não há empresa que aguente isso. A não ser que você cobre um preço absurdo por uma coisa. Mas um varejo em si, esse nível de personalização, ele funciona. Eu dei um exemplo agora como a gente pode dar N outros. Né? Da indústria de alimentos, a gente tem vários lugares que a gente vai, a gente monta o nosso prato, a gente monta o nosso sanduíche, que é uma personalização, né? E que todo mundo fica feliz. Então é uma maneira de fazer, gera uma experiência legal, né? E funciona. E no online é a mesma coisa, eu vou lá, só clico lá, quero desse jeito, chegou, beleza, segue a vida.
Marcelo, super obrigada pela sua participação. Quem quiser saber mais ou continuar essa conversa com você, te encontra onde?
Você pode me encontrar no meu LinkedIn, tá? No Marcelo Toledo, tá? Tô lá sempre, tenho sempre publicações lá a respeito de marketing, comunicação e principalmente de varejo. Então, minha principal ferramenta, né, minha principal plataforma de comunicação sobre esses temas realmente é o meu LinkedIn, onde a gente está lá toda semana com novidades a respeito disso.
Super obrigado.
Obrigado, Thaís. Até mais.
Agora que a gente já está por dentro de como funciona a tomada de decisão, o Paulo Ferezin vai nos ajudar a entender como isso vem sendo mensurado e quais são os principais desafios para as empresas. Paulo, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, Thaís. O prazer é todo meu e espero poder contribuir.
Hoje, quando a gente pensa nessa experiência de compra e tomada de decisão, que tipo de métrica consegue ajudar as companhias?
Bom, Vamos lá e tentar segmentar isso, porque são várias as métricas que hoje o mercado, de uma forma geral, permite. Né? Se a gente volta um tempo atrás, quando o varejo não era digital, quando não tinha tudo isso, as métricas eram muito mais simples e não granularizadas como hoje a gente tem. Então, hoje eu diria que é o seguinte: a gente tem aí custo de aquisição de clientes, né? O LTV, que é o ciclo de vida do cliente, isso é uma métrica bastante importante utilizada no digital. A gente tem o churn, que é uma outra bastante relevante, assim como recorrência, né? Então, na realidade, recorrência acaba contrapondo um pouco com churn. A referência, né? Muito. Acontece também em cima de clientes satisfeitos que conseguem acabar referendando. Sem dúvida alguma, e essa cabe a todos, né? O NPS, o nível de satisfação do cliente, os reviews, os likes, mas, assim, a infinidade de indicadores que podem ser adotados e mensurados vai depender muito também do momento de cada companhia. Então, dependendo do momento, do nível de maturidade, esses indicadores tendem também a ter um maior ou menor foco, mas eu diria que aqui, obviamente, a gente tem os que diferenciam um pouco mais esse mercado do e-commerce, mas sem dúvida alguma, né, qual é a origem desse cliente, a parte de frequência, né, de visitas, então qual o nível de frequência, coisas que também o varejo físico acaba medindo, categorias visitadas, percentual de conversão, percentual de abandono de carrinho, assim como os motivos desse abandono, forma de pagamento, forma e modelo de entrega, né? Então, se vai ocorrer a entrega, se vai ter uma retira, se essa retira vai ser aonde, como que vai ser isso. Ticket médio, todo mundo acaba medindo, inclusive o varejo físico. Compras adicionais, então, comprei aquilo, comprei um outro adicional, isso também é um grande recurso muito adotado para poder, obviamente, fomentar novas visitas, novos clientes. Quem comprou isso também comprou aquilo, né? Enfim, tempo de permanência em site, tempo de permanência na plataforma, depende se ele está em site, se ele está via aplicativo, mas assim, eu diria que é uma infinidade de indicadores, os primeiros aí já citados, que são bastante relevantes e bastante utilizados, mas depende do momento de cada companhia, onde ela quer dar mais foco ou não. Não dá para... todos vão ser medidos, mas dependendo do momento de cada companhia vai ser dado mais foco em uma ou menos foco.
Eu gosto quando você volta, né, e a gente fala um pouquinho sobre antes de digitalização, depois de digitalização. Dá para falar que esse avanço do digital ajudou a municiar também o ponto de venda físico com mais dados? Como é que isso mudou?
Eu não tenho dúvida disso. Uhum. Né? Eu não tenho dúvida que essa é uma das conquistas e um dos benefícios que o digital acaba trazendo para o mundo físico. Né? Então, a alimentação de dados, a alimentação de informações do consumidor sobre toda a jornada dele, permite ao varejo físico tratar muito dos pontos relevantes que ele tem. E aí a gente está falando desde localização, onde colocar uma loja, por que colocar uma loja, porque o digital traz muita informação, que categorias explorar, com que profundidade explorar essa categoria, que categorias eu deveria ter efetivamente como categoria foco, né, e quais eu vou efetivamente ganhar dinheiro, falando muito no aspecto da gestão de categorias, modelos de precificação, então como que eu vou precificar, como que eu não vou precificar. Então, assim, todos os dados e informações que o digital consegue capturar com muita granularidade e que, obviamente, ele se alimenta muito melhor do que o físico, ela funciona para o físico muito bem, porque eu acompanho a jornada do cliente diferentemente do varejo físico. Quando o cliente entra na loja, você não vai acompanhando todos os clientes na sua jornada para conseguir efetivamente trazer, né, o melhor benefício dessa jornada. Então, eu diria que o varejo físico se beneficia bastante, tem utilizado, inclusive muitas companhias têm utilizado, para melhorar os seus negócios e até para tomar algumas decisões de negócios. Né? Por exemplo, sair de determinadas categorias ou sair de determinado local. Né? Então, o varejo digital, ele permitiu uma grande evolução e permite uma grande evolução do varejo físico.
Hoje, quais você diria que são, eu não vou falar de pontos cegos, mas os pontos ainda mais desafiadores na hora de traçar essa jornada, seja físico, seja digital?
Aqui eu sou bem pragmático, tá? Na minha visão, é uma visão, obviamente, bastante pessoal também, e eu diria que é um desafio, né? Se eu tivesse que eleger vários, eu falo, não, é este o desafio para mim, ele é o principal, que é, efetivamente, foco no cliente, tá? E por que que eu trago essa visão? Porque é comum, né, que para poder dar foco no cliente, eu tenha meus entraves, eu tenha minhas dificuldades, meus processos, os meus problemas, né, muitas vezes quando eu vou traçar essa jornada, quando eu vou desenhar essa jornada, eu vim falar, ah, não, mas isso não dá porque o meu processo, não, mas isso não dá porque a minha logística, não, isso não dá porque... E aí eu levo para a jornada, né, os meus problemas e não boto o cliente dentro do foco. Se eu me libertar disso, no desenho dessa jornada, né, e focar no cliente, né, e desenha a jornada como ela deveria ser, né, resolve os seus problemas, não transfira os seus problemas para o cliente, e aí eu acho que definitivamente a gente consegue alcançar resultados muito melhores, né. A dificuldade na gestão da jornada, né, e da melhor experiência do cliente, ela muitas vezes ela acaba sendo maculada, ela acaba sendo prejudicada, né, porque a gente leva, né, os nossos ofensores, né, para dentro do processo, porque eu não quero corrigir os meus ofensores e isso não permite, obviamente, a melhor jornada do cliente. Então, foco na jornada do cliente. Desenhe a jornada como ela deveria ser para permitir efetivamente ao cliente a melhor experiência. A partir daí, resolva os seus problemas e não transfira os seus problemas para o cliente. Eu posso quase que garantir, né, e tem empresas efetivamente operando dessa forma, onde o cliente dentro dos processos é o foco, que conseguem obter o resultado, porque o cliente vem, a rentabilidade vem, né, e as coisas acabam acontecendo e se acomodando. Obviamente, um assunto ou outro de compliance, de coisas que possam expor a companhia a um risco, aí sim você vai mexer, mas não deveria mexer nesta premissa de foco no cliente.
Muito nessa linha, quando a gente fala, né, de uma tentativa, de uma ambição de experiências omnichannel, existe o desafio do lado de dentro dos silos, de quase que a gente fala sobre conexão on e off, mas ainda existe muita competição e falta de sinergia do lado de dentro. Quais são os caminhos, enquanto gestor, enquanto líder, para atacar isso?
Esse é um dos entraves que eu acabei de citar anteriormente. Então, o melhor caminho é que todo mundo tenha como, talvez a sua principal métrica, independente de qual é a área, né? E algumas empresas passam por essa questão de silos de forma mais forte, outras menos, mas obviamente em qualquer organização você acaba tendo um pouco disso. Mas se a gente coloca como principal indicador da companhia exatamente a satisfação do cliente, né, e o cliente tendo, seja satisfação, e aqui eu estou falando de jornada, tá?
Sim.
Então quando eu falo, pô, eu tenho que ter a melhor experiência no acesso, eu tenho que ter a melhor experiência na velocidade desta plataforma, na usabilidade desta plataforma, e eu falo plataforma porque a gente pode estar falando obviamente de aplicativo, a gente pode estar falando de site, independente, mas como que eu faço para que esta navegação seja fluida, esta navegação seja amigável, seja fácil, a conclusão de um pedido, a seleção do produto, a disponibilidade desse produto, e aqui veja que eu começo a mexer com toda a cadeia, então eu estou mexendo desde a parte de amigabilidade no uso, mas eu estou mexendo também com supply, eu estou mexendo com compras, porque eu tenho que ter o produto disponível, ele tem que estar num preço justo, a minha entrega tem que ser rápida, então volto a mexer, por exemplo, com o supply, porque quem está comprando, né, e a gente talvez vá abordar um pouco isso em algum momento aqui hoje, ele não tem uma expectativa, obviamente depende do tipo de produto e da necessidade que ele tem, mas ele não está comprando o produto para receber daqui a 3 semanas, ele está recebendo está querendo receber daqui talvez 2 horas, certo? Então toda esta jornada do cliente deveria ser o foco de todas as áreas e todo mundo deveria ser mensurado, né, independente de que elo da cadeia gerou um maior atrito ou menor atrito. Eu diria que um bom começo é esse, não se resolve tudo por aqui, mas se a gente coloca como principal indicador, né, a gente resolve um pouco dos problemas dos silos. Os outros a gente vai descobrindo posteriormente para poder trazer à tona.
E aqui entram, claro, todos aqueles indicadores que a gente falou no início.
Exatamente isso.
Você falou falou um pouco de comportamento de consumo e dessas mudanças. Hoje, para você, quais são, talvez, os movimentos mais agudos e que ainda estão causando dificuldade?
Primeiro, a gente tem que considerar que, de uma forma geral, o mercado como um todo evoluiu muito. Obviamente, a gente tem ciclos, a gente passou por ciclos de falta de produto, algumas rupturas na cadeia de abastecimento como um todo, e ciclos acontecem, tá? Mas eu diria que hoje, né, a primeira coisa, quando o cliente quer comprar e a gente pensa em ele vai comprar, tá? Aqui eu não vou me prender a um item, tá? E aí eu tenho que me prender à jornada, não tem jeito. A primeira coisa, o site ele tem que permitir, ou a plataforma tem que permitir, um acesso fácil, que tudo seja com velocidade e que seja amigável. Primeiro ponto, essa é a primeira tendência, porque senão a partir daí eu já começo a ter e enfrentar o cliente, por exemplo, abandonando. Né? Dois, disponibilidade de produto. Não adianta eu ter a melhor operação, o melhor tudo, mas o cliente queria um determinado produto e ele chega e não encontra, não se depara com, olha, out of stock ou produto não disponível. Isso vai impactar, tá? Três, o conceito de pricing, de precificação, de uma forma justa. Né? E, obviamente, fechamento de carrinho é um negócio bastante importante. Muitas vezes, o momento de fechamento, ele não é fluido, ele não é rápido, e o cliente também abandona por ser um dificultador. Né? Mas antes do fechamento, ele tem um negócio chamado prazo de entrega. Tá? E prazo de entrega, como eu tinha comentado aqui, uma das grandes tendências é, efetivamente, as entregas ultra rápidas. Né? E a gente consegue hoje enxergar isso, incluindo o mercado brasileiro, obviamente não no Brasil como um todo, mas pelo menos nas grandes cidades, entregas acontecendo em 2 horas. Né? É comum, né? E vamos inclusive para mercados mais complexos, como é o mercado de supermercados, que é onde tem a menor penetração de e-commerce dentro desse mercado, quando eu comparo com outros. Tá? Mas hoje, se eu entro numa determinada plataforma, faço uma compra, tá? E a entrega dela vai acontecer num ciclo, às vezes, de 2 horas. E nessas 2 horas, se eu pegar o meu veículo, tiro da garagem, me exponho ao risco, entro no supermercado, passo por todo o estresse da compra, a fila, as dores de cabeça que, infelizmente, o varejo precisa melhorar muito. Não dá para conceber, né? Mas, obviamente, eu não estou dizendo que é tão fácil resolver. Mas, enfim, quando eu passo por todo esse ciclo, volto para minha casa, encho o carrinho, desvazio o carrinho na esteira do supermercado, carrego o carrinho de novo, embalo minha mercadoria, boto dentro do carro, venho para minha casa, né, desembalo, boto isso no carrinho de novo, subo no apartamento. Né, todo esse ciclo, eu levo mais de 2 horas. Aqui tem um ponto bastante relevante para a gente conseguir entender, que é, hoje é possível, né, um dos maiores ativos que o ser humano tem hoje, um dos maiores recursos que ele tem, é o tempo. Né, é possível fazer em menor tempo e muitas vezes mais barato, né, utilizando esse canal. Então, eu só estou falando de entregas aqui, eu peguei um ponto que isso é bastante relevante, disponibilidade relevante, no prazo de entrega é muito relevante. Então, eu diria que dentro das tendências, né, eu traria essas daí.
Paulo, muito obrigada. Foi um prazer ter você com a gente. Para quem está te ouvindo e quiser continuar essa conversa ou te procurar nas redes sociais, qual que é o seu contato?
Paulo Ferezin, né? Podem me encontrar no LinkedIn e vou deixar também aqui o meu e-mail, é pferezin@kpmg.com.br, e para quem queira conversar sobre isso, aprofundar, discutir, conversar, totalmente disponível, e adoro falar sobre os temas de varejo.
Obrigada.
Eu que agradeço.
E assim chega ao fim a segunda temporada da série E-commerce. Obrigada pela companhia. Você encontra mais conteúdo no perfil de Meio Mensagem, nos principais agregadores de áudio e nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima.
Mais um episódio produzido por Adsmobile Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.